gente vai tentar trazer luz para vocês, para a gente ter um dia a dia mais harmonioso em casa com os filhos. E é isso aí.
Bom, a Elaine mandou para nós uma pergunta. Obrigada, Elaine, por compartilhar a sua vulnerabilidade, a sua dificuldade. E é a seguinte: meu filho nunca me atende na primeira vez que peço. Falo de novo, até que eu berro. Ele também enrola para fazer tudo: enrola para tomar banho, enrola para comer uma refeição, enrola para dormir. O filho dela tem 8 anos. Levanta a mão aí, quem passa pelo mesmo problema que a Elaine?
Quem nunca falou, meu filho não me ouve, meu filho não me escuta, né? Eu acho que essa é uma angústia de muitos pais, muitas mães, e inclusive foi uma angústia da própria Jane Nelson. Ela traz isso no prefácio do livro da Disciplina Positiva, e ela fala o seguinte, que ela, a caixa de truques dela com os filhos incluía castigos, ameaças, e punições. E ela fala que ela só se deu conta de que a abordagem dela não estava funcionando quando ela se viu repetindo essa frase, né? Eu já disse mais de 100 vezes para você fazer isso. E ela viu que era a abordagem dela, né? Foi um exercício de autoobservação, que a abordagem dela que não estava funcionando. E muitas vezes a gente quer transmitir o problema apenas para a criança, né? E a gente vai ver hoje que nós temos uma parcela e a gente pode contribuir para que isso seja minimizado no nosso dia a dia.
Muitas vezes essa surdez seletiva que os pais muitas, né, quase sempre reportam, somos nós mesmos que ensinamos as crianças. Porque de tanto
Verdade.
dar ordem, de tanto manda, 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 né, e pouco ouve, ouve, ouve. A gente fala demais, usa palavras demais, a gente está sempre dando sermão. E aí as crianças, como autodefesa, aprendem a selecionar aquilo que elas vão ouvir ou não. Então a gente até chama, né, de surdez seletiva.
E é verdade, mano. As crianças, elas nos tratam da maneira que nós ensinamos a elas nos tratar, né? Se eu não escuto o meu filho, provavelmente ele não vai me escutar também, né? A gente estava conversando há pouco, você trouxe um exemplo, acho que seria legal a gente
Sim.
compartilhar.
Eu fui, semana passada, eu fui numa loja de R$ 1,99 e imagina aquilo com uma criança. O menino devia ter uns 2 anos, de 2 para 3. Imagina uma criança numa loja assim, né, que tem muita coisa, um monte de cacareco. E ele tava mexendo, né, tudo na altura dele, e o pai: Miguel, Miguel, para, Miguel, tira a mão daí, Miguel, 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 até que ele gritou, né, Miguel! Tem que falar 1.000 vezes, né? E até deu uma empurradinha assim na mão, um tapinha. E aí ele virou para conversar com a mãe. Eles estavam escolhendo alguma coisinha ali. E deu 10 segundos, o menino começou: Papai, 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 cutuca, papai, puxa a calça, papai. E nenhum dos dois parou para olhar para ele, abaixou no nível dele, não. Outro tapinha na mão: Para, Miguel, tô conversando com a sua mãe. Deixa a gente resolver aqui.
Exatamente. Então, a pergunta é: seu filho não te ouve, mas você é um bom modelo de ouvinte, né, para o seu filho? Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso e falar de algumas estratégias, né? Não estamos falando que essa é a única questão, né, que a colega que compartilhou essa dúvida.
Não, de jeito
É, de
nenhum, a
forma
gente.
alguma, a gente quer resumir a isso, a gente vai falar que são vários outros fatores, mas esse é um que a gente tem que observar, né? Que a gente tem uma vida tão corrida, tão agitada, e às vezes a gente não está parando para ouvir e quer que eles nos ouçam.
E uma das ferramentas que a gente compartilha sempre nos workshops, até quando é uma palestra bem curtinha, ela não falta, né? Porque é uma ferramenta simples e que traz muito resultado, que é perguntar ao invés de mandar. Então, quando a gente recebe ordens, é natural que o nosso corpo reaja. Ele reage, como um todo, né? A gente fica tenso, o ombro levanta um pouquinho, você já dá aquela. A cara fica meio tensa, né? Só de receber uma ordem. Mesmo que às vezes você concorde com aquilo, mas porque veio no formato de ordem, observe o seu corpo quando alguém te dá uma ordem. Tira o pé da cadeira, coloca ali. E a gente faz isso o dia inteiro com as crianças. Imagina como o dia deles é tenso. né? Faz isso, coloca o uniforme, põe o sapato, come tudo, vai tomar banho, pega a toalha, guarda os brinquedos. É ordem atrás de ordem. E quando a gente faz uma pergunta, nem sempre é uma pergunta de verdade. É, vamos tomar banho? E aí a criança diz, não. E a gente fala, não estou perguntando. Quando na verdade foi uma pergunta que, né, que as respostas possíveis eram sim ou não. E aí, a dica é, né, a ferramenta é, troque essas ordens por perguntas que engajem a criança de uma forma ativa, ela vai decidir.
Sim.
Isso é um jeito de se comunicar que vai ser mais produtivo, né? Já me perguntaram, mas isso é manipulação?
E essa é verdade.
Não é, né?
Mas essa questão, você deu o exemplo do banho, né, Mariana? Eu vivencio isso muito na minha casa. E eu comecei a trocar as ordens por perguntas, né? Oferecendo escolhas limitadas, que é uma outra ferramenta da disciplina positiva. E como diminuiu esse desgaste, né? Da gente falar, falar, falar. Né? E a gente entender que a prioridade da criança não é a nossa prioridade, que o tempo deles não é o nosso tempo. Né? Então, a gente acha que é muitas vezes pro lado pessoal, ah, ele não quer me ouvir, ele está fazendo algo contra mim de propósito. Não, né? O ritmo da criança é outro, e às vezes a gente coloca as nossas urgências e quer que as nossas urgências sejam as urgências deles. Então, para a gente refletir, né? E o que que a gente pode flexibilizar? O banho. Será que o banho tem que ser sempre na hora exata que eu estou pedindo? Ou eu posso flexibilizar daqui 15 minutos e fazer um acordo com ele, né? Para que ele
Termina o que você
termine.
tá. Olha, assim que você terminar de brincar, nós vamos tomar banho. Você quer de balde ou de chuveiro? Você quer água fria ou quente? Eu ligo o chuveiro ou você liga? Você vai andando ou vai de gatinho? Isso engaja a criança no processo de decisão, né? Quando você fala, põe o sapato, surdez seletiva, ela te ignora. Você fala, é hora de sair, você quer o chinelo ou a sandália?
Sim, a
Aí ela
gente.
já olha para você porque ela tem que tomar uma decisão, ela está envolvida ativamente naquele processo.
Exatamente, a gente está entrando, né, no universo da criança, usando o senso de humor, a criatividade, tornando mais leve as rotinas, né? A hora do banho, ao invés de falar, tá na hora do banho, você não, nunca lembra, a gente fala mil vezes a mesma coisa, a gente sempre fala o que a gente quer que eles façam, somado a um sermão. Então, tentar usar menos palavras, né? Talvez
Fale
sinais,
menos e haja mais.
fale menos, haja mais, sinais não verbais, né? Fazer acordos para que a criança veja. E fala, ó, minha mãe quer dizer algo para mim e.
Funciona muito nesses casos de rotina, não quer tomar banho, não quer isso, não quer aquilo. E o menino da Elaine, no caso, tem 8 anos, né? É fazer com ele um quadro de rotina em que ele faz junto, então ele decide, ó, nesse dia tem judô, que horas que é melhor tomar banho, depois, antes do jantar, depois do jantar, você gosta, o que que você gostaria de fazer logo depois do almoço? Às vezes ele quer descansar um pouco, ouvir, né? Ele vai se sentir ouvido. Uma vez que o quadro de rotina está pronto, coloca num lugar visual e depois é só assim, quando acabar o seu desenho, qual a próxima coisa no seu quadro de rotinas? Já tá ali,
Exatamente.
né?
A rotina passa a ser o chefe, né? E a gente sai desse lugar de controle e a criança participa mais ativamente. Ela se sente útil, pertencente, né? E a gente acredita que a criança ela vai agir melhor, ela vai colaborar mais quando ela se sentir melhor.
E uma outra dica é, ainda mais para crianças maiores, assim, é deixar por escrito. Então, se isso é tão estressante, às vezes a rotina da manhã é estressante, por exemplo, você pode, né, depois que acordou a criança, já foi e fala assim: bom dia, né? Fui tomar banho e deixei esse bilhete para lembrar o que você tem que fazer. Arrumar a cama. 2, escovar os dentes. 3, colocar o uniforme. Te encontro no portão para sairmos tal hora. Delega um pouco essa responsabilidade para eles, né? Deixa
Exatamente.
eles. Você não vai precisar ficar falando e eles vão se sentir importantes. Tipo, minha mãe tá no banho, agora eu vou ter que me virar, eu vou ter
É
que
verdade.
fazer. Porque eles se acostumam também com
Hoje
isso. A
mesmo.
gente fica resgatando eles o tempo todo.
Exatamente. Hoje mesmo eu tive essa experiência que eu sempre saio do serviço na parte da manhã e busco a Alice para levá-la para a escola. E aí esse horário é muito tenso porque a gente tem o limite do tempo ali, não dá para flexibilizar, como, né? Em alguns momentos é possível flexibilizar, em outros realmente a gente tem aquele limite de tempo, tem realmente uma urgência devido ao prazo. E eu resolvi ligar para ela. né? E aí eu falei assim, gente, por que eu não fazia isso antes? Em vez de chegar lá com o tempo curto e falar, vamos fazer isso correndo, né? E sempre acabava que a gente saía atrasado, estressado. E aí eu liguei, falei, filha, bom dia, tô saindo do serviço, daqui 10 minutos eu tô aí. E ela tava na porta, pronta, e me aguardando. Ela se sentiu importante e desafiada a estar pronta no tempo adequado. Então, assim, a forma como a gente convida a criança a participar da rotina é muito importante.
E com criança pequena, o senso de humor também vale, né? Olha o monstrengo da criança que não ouve, ele vai fazer cosquinha. E aí você vai brincando,
Exatamente.
quebrando um pouco isso. Eu só queria fazer um lembrete antes da gente terminar, que é, muitas vezes quando os pais dizem meu filho não me ouve ou meu filho não me obedece, a tradução disso é meu filho não faz o que eu quero. E aí
Verdade.
é complicado, porque ninguém quer fazer o que o outro quer, né? Na verdade, a gente esquece que eles também têm vontades, desejos, necessidades, e às vezes a gente quer tudo do nosso jeito. E a partir do momento que, se a gente quer que essa casa tenha um ar de uma comunidade em que todos são parte, todos se sentem importante, né? Assim as coisas vão fluir com mais respeito. E se a gente quer esse tipo de família, eles têm que ser ouvidos também.
É verdade. Gente, essa foi a nossa dica da semana, o nosso pó de castigo.
Elaine, espero que você encontre dentre essas sugestões alguma coisa que seja útil para o seu caso e para os outros pais que estão ouvindo também tenha sido proveitoso. E a gente queria celebrar essa mudança de formato, nosso primeiro pó de castigo, fazendo um sorteio das cartas da disciplina positiva, com 52 ferramentas. É um baralho de cartas para você recorrer na hora do desespero, aquelas que a gente mandava na lista de transmissão. Então, na página da Nina.
Nina.afetosoficial. Sigam lá, curtam a foto oficial e a gente vai estar sorteando uma carta no meu Instagram.
E uma no meu, que é o reconecta.dp. Então tem duas fotos oficiais, vocês têm mais chances de ganhar se curtirem as duas fotos. Então, para concorrer às cartas, vocês têm que curtir a foto oficial e nos comentários deixar um feedback sobre o que acharam desse primeiro pó de castigo e ou então deixar uma pergunta para a gente poder responder no próximo. É preciso deixar um comentário, senão a ferramenta de sorteio não funciona.
É isso aí, gente. Até a próxima.
E é isso. Primeiro pó de castigo. Tchau.
Tchau.
Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão. Tapa na bunda.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Oi, mana.
Oi, Nina.
Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro podcast castigo. E a gente está muito feliz de compartilhar com vocês dicas para a educação de filhos sem punições e sem recompensas.
Nós duas somos educadoras parentais certificadas pela Positive Discipline Association e estávamos compartilhando essas dicas em forma de texto semanalmente. Este é o primeiro podcast. Mudamos o formato para tentar atender melhor as demandas individuais de vocês e tenho certeza que a dificuldade de um pai pode ajudar com a solução de muitos outros, né?
Sim, e vamos então trazer perguntas, né, de seguidores da nossa lista de transmissão e com situações reais do dia a dia e a gente